Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ontem entendemos o que é a Síndrome dos Ovários Policísticos. Hoje vamos entender a importância e como é feito o diagnóstico desta síndrome. Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Ana Luísa Lunardi, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, obrigado pela participação. Como é realizado o diagnóstico, professora?
Para fazer o diagnóstico da Síndrome dos Ovários Policísticos, o diagnóstico ele vai ser clínico, né? Então, com base na anamnese, na história clínica, no exame físico e com complementação com alguns exames, né? Então, a mulher ela tem que ter dois dos seguintes três critérios, né? Então, ela precisa preencher pelo menos dois desses critérios. Então, irregularidade menstrual ou ausência de menstruação, o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, ou seja, um excesso de androgênios ou com manifestação clínica, então queda de cabelo, excesso de pelo no rosto, no corpo, ou então laboratorial, você dosou a testosterona total está aumentada, o índice de androgênios livres está aumentado, né? E, além disso, se ela tiver um padrão polimicrocístico dos ovários no ultrassom. Então, se ela tiver dois desses três critérios, a gente pode suspeitar que essa mulher tenha síndrome dos ovários policísticos. Por que eu falei suspeitar? Porque a SOP ela é um diagnóstico de exclusão, então a gente tem que excluir outras causas. Então, a própria obesidade ela pode causar todas essas alterações, hipotireoidismo, né, distúrbios na tireoide, outros distúrbios endocrinológicos. Então, a gente tem que fazer, depois da anamnese do exame físico, exames para que a gente consiga excluir outras causas.
Com qual frequência a mulher que possui a síndrome dos ovários policísticos deve ir ao médico?
As mulheres com síndrome dos ovários policísticos, elas devem ir regularmente ao médico, porque a SOP, além de cursar com irregularidade menstrual, né, com dificuldade para engravidar, que pode estar associada com isso, né, ela também aumenta o risco de doenças metabólicas. Então, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ela aumenta o risco de resistência à insulina, intolerância à glicose, diabetes. A mulher, ela pode ter uma propensão maior a ser mais obesa, né, o que pode piorar todas essas outras doenças que eu falei. Então, essa paciente, ela precisa ter um acompanhamento, idealmente multidisciplinar, para que ela consiga fazer o manejo adequado da síndrome. Então, não é simplesmente ela tomar uma pílula para que os ovários eles diminuam de tamanho, né? Ela tem que fazer um acompanhamento nutricional, endocrinológico, fazer atividade física, toda uma mudança do estilo de vida para que ela possa realmente ter mais saúde.
Entendi. E qual a relação da SOP com outras doenças?
As principais doenças que estão associadas com a síndrome dos ovários policísticos são as doenças realmente associadas com a síndrome metabólica, né? Então, o excesso de peso, né? A obesidade, os distúrbios ali do controle da glicose, então, resistência à insulina, intolerância à glicose, o diabetes, né? O câncer de endométrio a longo prazo, a própria infertilidade, né? E as doenças mentais. A gente sabe que as pacientes com SOP, elas têm um risco aumentado para algumas doenças psiquiátricas.
Agradecemos novamente a participação da professora Ana Lunardi. Amanhã iremos conversar sobre os sintomas dessa síndrome. E se você quiser receber nosso programa diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-985-76-0326. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.